Boa tarde, bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é Fernando Nogueira, vereador na Câmara de Aveiro. Podíamos chamar aqui outras questões. É um docente universitário de carreira e, portanto, uma visão também sobre aquilo que são as cidades, as suas dinâmicas e uma participação mais ativa, mais direta, enquanto vereador da oposição no Executivo Municipal em Aveiro e que tem acompanhado de forma próxima a gestão autárquica. E é um pouco também em torno disto que vamos falar. O mote surgiu exatamente destes dois anos que estamos a atravessar neste mandato em concreto, mas que são já 10 anos de governação sob liderança de Ribau Esteves, 18 anos de maiorias PSD-CDS. Fernando, bem-vindo.
Obrigado, cara.
Que análise é que é possível fazer, e se calhar até começando por esta questão, dissociando aqui ciclos de governação, mesmo que as maiorias tenham a mesma matriz, digamos assim, partidária, há aqui, com o Ribau Esteves, de facto, um tempo que parece ter balizado ali um antes e um depois. O Partido Socialista fez sempre questão de acentuar que, no fundo, era uma maioria que estava em continuidade. 18 anos, isto é muito tempo, mas a verdadeira, aparente transformação surgiu nos últimos 10.
Sim, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, nós estamos de acordo que, e talvez se possa fazer aqui uma análise de corte, a governação anterior, Hélio Maia, padeceu de algumas incapacidades de responder, porque a altura era má. Em termos daquilo que era a conjuntura, ou seja, nós estávamos numa crise complicada e, por isso, os instrumentos à disposição não permitiram uma resposta que eu acho que podia ter sido dada, fruto também de alguma reflexão que eu não acompanhei assim tão perto, mas que tinha a ver com não castigar mais os contribuintes, com dar apoio às famílias, uma série de coisas, mas que desprezou um pouco a necessidade de manter um certo equilíbrio nas contas internas da Câmara. Ou seja, se elas não estavam boas, elas melhor não ficaram. E isso, quando nós olhamos, por exemplo, para os impostos, e bem sei que houve uma evolução grande da economia também, isso também vem depois a ajudar. Mas se nós olharmos para os impostos cobrados, vemos uma diferença extraordinária quando passamos de 2009 para 2013 e há realmente uma diferença grande na capacidade de fazer. E isto leva-me aqui a... Quando falamos se faz uma diferença, faz. Se há alguma coisa que pode ser apontado de positivo a este executivo mais recente, Ribau Esteves, é a grande capacidade de executar projetos e atrair financiamento, que é também um calcanhar de Aquiles naquilo que me interessa como ciclo de governação política, que é a degradação geral do debate público e a incapacidade de encontrar consenso relativamente a estes grandes ao processo de investimento. Ou seja, é normal que uma Câmara tenha algumas intenções, mas também é normal que o debate não seja tão impositivo e sobretudo, que a discussão seja... se há um projeto para o município e para a cidade, ele está muito centrado na figura do Presidente da Câmara, com uma gestão muito, eu diria, muito autocentrada nele. E mais do que isso, com algum desdém ou desprezo pela opinião adversa ou diferente, e isso faz com que o debate geral em termos políticos, e depois houve transformações também ao nível dos órgãos, é verdade que isso também contribui para alguma erosão, mas quando nós assistimos hoje aos debates na esfera pública, quer na Câmara e sobretudo na Assembleia Municipal, o debate foi ficando pianinho, não tem grande, não há grandes, porque a resposta é quase sempre muito intensa, como o Presidente da Câmara gosta de dizer, é muito intensa e um pouco agressiva, quando não muito agressiva e desvalorizadora da opinião. O que é que, não sei se vamos por aí, mas eu acho que esta governação, se queremos falar em coisas em concreto...
Vamos já falar em coisas em concreto, mas ainda pegando nessa questão inicial e até a partir do exercício que o Fernando estava a fazer, no fundo o que Aveiro recebe naquela fase da eleição em 2013 é no fundo uma, diria quase uma receita, um guião que está ali definido, e se calhar até definido para 4, 8 ou 12 anos, com, digamos, os medicamentos já colocados em lista. Sentiram isso? Que o debate às tantas poderia, digamos assim, não produzir eficácia ou não trazer eficácia a essa qualificação das decisões? Ou quando é que perceberam que poderiam estar perante, digamos assim, uma realidade quase inquebrantável?
É assim, eu acho que nós percebemos isto de maneiras pouco traumáticas, e eu digo traumáticas por isto. Nós tínhamos a noção de que as finanças da Câmara eram uma prioridade. E as finanças da Câmara permitiram um pouco de tudo. Ou seja, só lembrar que nós começámos a aumentar o IMI, os impostos, de uma maneira geral, muito mais cedo que aquilo que foi a entrada do
programa de assistência. Gerou sempre muito essa discussão em torno
E essa discussão era importante para nós, porque nós ainda estávamos em fase de recuperação da crise de 2012-13. E o que isso permitiu também foi cavalgar um pouco na forma como se tratam as taxas, não é só os impostos, ou seja, todo o processo, houve um aumento significativo das cobranças municipais relativamente a quase tudo, nos nossos regulamentos locais, etc, etc. Há aqui uma receita que é uma receita de vamos buscar o mais que podemos, e essa receita nota-se. É que depois, com o programa de ajustamento, ela continuou a funcionar e funcionou durante muito tempo, ao mesmo tempo que, e isso não se pode tirar daqui, que a receita era e é que a melhor maneira de distribuir é fazer obra, e que, por isso, fazendo obra, está tudo bem. Um pouco ao arrepio discutir que obra é que devemos fazer. Que obra é que devemos fazer? E por isso, não sei a questão da que me fazia do se havia uma receita. Eu acho que havia uma receita, e a receita era recuperar dinheiro, ter dinheiro para investir e depois investir um pouco.
Alguns projetos estruturantes que fossem, no fundo, também alimentando essa
forma de fazer.
Mas, no fundo, também a Aveiro não estava nesse condicionamento de no fundo... E quase colocando no papel do doente a quem passa o medicamento de tens de tomar isto porque isto é isto ou nada. A mensagem que passou muitas vezes foi esta: Aveiro parou no tempo e que estava parada há demasiado tempo na sua evolução e que portanto tinha que ganhar aqui tempo perdido. Isso parece-lhe que tem alguma aceitação, algum cabimento?
Não, eu acho que Aveiro parou no momento em que se percebeu que nós não conseguiríamos, ou pelo menos a governação socialista não continuava, e as expectativas de recuperar alguma da dívida não se concretizaram. Mas Aveiro não parou, Aveiro vive hoje, e apesar de tudo isto e das colagens que se fazem, e eu não tenho nenhum problema em dizer isto, que Aveiro estava parado quando o professor Celso foi embora, que é uma coisa diferente. Ou seja, nós tivemos a grande obra que mudou o centro da cidade, foi para aí o Fórum, e depois, a partir daí, Aveiro era uma cidade, não era a cidade cosmopolita, e muito do que foi feito durante o tempo dos dois mandatos do Alberto Souto mudaram a face da cidade, que é também a face que é o postal turístico e atrativo que hoje a cidade é.
A questão dos canais, etc.
Uma série de coisas que nós hoje vivemos. Não é só isso. Quer dizer, houve uma série de obras estruturantes, túneis de expansão da própria do Parque de Feiras. Quer dizer, olhar Não podemos esquecer que havia um plano estratégico, ainda do CDS, que foi uma espécie de momento inspirador para todas as transformações que se fizeram. Era o Parque Ribeirinho da Universidade, havia muita coisa feita e muita coisa projetada, pelos vistos algumas com algum exagero, terá sido, mas não estou de acordo que Aveiro estava parado. Estou de acordo que Aveiro tinha dado um salto.
Quando dizemos parado, estamos a falar naqueles anos em que há uma maioria que se sucede à fase do Euro 2004 e que, portanto, deixou ou apanhou uma cidade, se quisermos considerar desta forma, sem meios financeiros para manutenções. Era a questão das estradas, era a questão dos jardins.
São 4 anos, não é?
8 anos. Foram 8 anos.
8 anos de, sim, 8 anos de tentativa do... Mas é assim, mas...
Ou seja, o doente estava ou não obrigado a aceitar o remédio. No fundo era um bocadinho esta a
mas
ideia.
Mas só vem 8 anos. A questão é, o que é que se passou naquela quase década depois de... O que é que não permitiu, porque quando é que a crise... A crise é declarada em 2008. E por isso, 2009, e só começa a ter efeitos depois. E por isso eu acho que houve ali uma estagnação... de não procura de soluções entre o fim da governação socialista e o início.
E que, de alguma forma, Fernando, e ainda estamos nesse tempo a fazer o salto, a viagem no tempo, e que, curiosamente, joga muito contra o PS e quase perdura até hoje como uma espécie de cruz que carrega o partido. Ou seja, aqueles 8 anos que demora a fazer ou que leva... em espera até começar uma verdadeira ação de reequilíbrio financeiro... É um ónus que o PS colou na pele.
É, porque se as coisas tivessem corrido com alguma
normalidade
e fluidez, nós provavelmente teríamos resolvido, nós, município, teríamos resolvido esta questão 8 ou 7 anos antes, não é? E por isso é que, e depois quando se tem um timoneiro... que faz questão de ser bastante assertivo em termos políticos, isso obviamente cola-se, porque se colou duas coisas. Uma coisa que era, no debate político quase não se podia falar, porque tínhamos aquele problema, era um elefante na sala, e por isso o PS teve enfraquecido por isso. Mas ao fim deste ciclo, em vez de nós termos um amainar dessa ideia negativa colada ao PS, tivemos um recrudescimento e colou-se de facto. Mas hoje temos 18 anos depois e parece que foi ontem, e não foi.
Esse recrudescimento que se calhar também surge um pouco associado a este ressurgimento de Alberto Souto outra vez no debate, na ligação à cidade, eventualmente, na sua participação mais ativa, não é?
Ele já cá estava.
Mas se calhar com uma ligação tão direta ao partido, se calhar não a teve, não é? Andou pelo governo, andou...
É verdade. Andou fora, voltou e voltou com alguma visibilidade. Aliás, ele foi mandatário da candidatura da Paula Urbano.
É considerado, e a expressão, eu não sei se é esta, o ideólogo ou algo do género, não é?
Ouvimos
isso, estratega político. Como é que o PS gera uma coisa destas, ou pode gerir uma coisa destas?
Eu acho que isto é sujeito ainda a debate interno, da parte do próprio, do Alberto Souto. Eu acho que havia e há alguma necessidade de justificação, ou se quiser, mais do que isso, tornar evidente algumas coisas, e por isso o legado, o que ele fez como Presidente da Câmara tinha que ser tornado público, com alguma narrativa, porque isto são as narrativas, com alguma narrativa que fosse diferente da ideia de alguém que andou a deitar fora.
A desbaratar dinheiro. Ou a criar dívida.
Essa é uma parte deste assunto. A outra parte deste assunto tem a ver com questões internas do PS que resultam numa substituição de liderança, e em que eu acho que até naturalmente, até por proximidades pessoais entre as pessoas, era natural que o Dr. Alberto Souto pudesse aparecer. A terceira dimensão disto é que ele já o disse e deixou bem claro, aliás foi aqui que ele disse que não seria candidato, e essa é uma questão, e por isso aí do lado dessa afirmação, que foi na última reunião de Câmara, Foi uma maldadezinha, no sentido que o Alberto Souto não tem realmente a ver com esta, com aquilo que foi expresso e que tinha a ver com os transportes. Não é, de facto, um estratega neste momento. É uma pessoa de proximidade, como muitas outras válidas, que andam à volta do, da direção do partido e à proximidade da política local do PS, e não só, até porque também está... tem outros palcos, faz outras dimensões, mas obviamente, pois aqui é a jogada política de quem vê o que vê e lê o que lê, porque é um facto que ele tem, por circunstâncias, se calhar até por quase coincidência, tem estado em muitos dos palcos públicos em que o PS faz esta homenagem ao pensando, ao, partilhando o pensamento. É quase
obrigatório
que ele lá estivesse, porque eles foram parceiros de governação, e por isso aquela é a casa onde se abriu de novo a Assembleia Municipal e onde ambos se sentaram em papéis diferentes, e por isso, só que isto tem de facto um efeito de arrasto no, na esfera pública, que pode resultar nesta... no que resultou, quer dizer que ele é o estratega, e que ele é ainda por cima para, neste caso, para falar de um assunto que nos é bastante caro, que era a questão dos transportes, e que sugeria que o PS queria fazer má gestão relativamente aos transportes, quando o ónus da má gestão dos transportes é sobretudo deste executivo, que começou pianinho, quase sem querer fazer transporte público, transporte coletivo, e que agora não tem margem para aumentar, e essa é uma das questões que podemos falar mais à frente, sobre o que é que são os grandes e os pequenos pecados desta governação, mas pronto.
Já lá iremos, só para fecharmos aqui um pouco também este capítulo da perspectiva mais histórica, já ouvimos isto várias vezes e em diferentes setores, de que, curiosamente, Souto e Rival, Esteves, são muito... próximos, numa certa forma, de liderar a Câmara Municipal de Aveiro. E já ouvi isto, depois concluindo com a pergunta que é como é que se pode, no fundo, muitas vezes, elogiar e criticar, não é? Quando esses estilos parecem tão chegados, não é? A capacidade concretizadora, essa capacidade de liderança vincada...
Pois, eu sei que eles são... Também já li, também já acompanhei.
Já conhece esta
já
tese?
Conheço essa tese, mas acho que só cai muito... Só fica muito próxima essa imagem, só é muito... Em algumas dimensões. Ou seja, eu acho, muito sinceramente, que primeiro são duas visões de mundo completamente diferentes... E eu diria que o Dr. Alberto Souto é uma pessoa com uma visão de mais mundo e mais humanista, coisa que o Presidente Rival Esteves não é. Por outro lado, a governação, mesmo que pudesse ter alguns dos mesmos tiques de autocentramento na pessoa... Nunca foi uma governação tão acerrimamente só
presidencialista.
E depois há aqui uma questão, se calhar também importante, que é o nível a que se coloca o debate popular e o debate sobre o que é preciso e o que é que não é preciso fazer. E eu acho, e isto acho, que... A política é uma atitude de progresso. Tem que ser. E, obviamente, um político, se quer manter no poder, faz algumas coisas para agradar às pessoas. Mas não pode chegar ao ponto de não fazer o mundo andar para a frente para dar às pessoas aquilo que elas acham que é bom. E eu acho que, nesse aspecto, o Alberto Souto foi mais reformista... E o Rival Esteves é mais conformista e, em alguns casos, até passadista, porque ele tem algumas ideias de cidade e de território que eu acho que são menos justas, menos de distribuição e mais de concentração, se quiser.
Vamos então isso. À tal questão do que fica, ou do que está a ficar. Sim. São 10 anos de governação, 2 neste mandato. É. Quais são, na sua leitura, digamos assim, as marcas principais? No Olha, sentido positivo, no sentido negativo?
Eu acho que as grandes marcas, as grandes obras de regime, chamemos-lhe assim, que perdurarão e que cá estão, e que têm uma grande visibilidade, são, sem dúvida, esta do parque escolar, incluindo uma coisa que se chama carta escolar, a carta educativa, e que tratou bastante do parque físico.
A reabilitação, assim,
das escolas. E esta é uma marca, e é importante.
Mas também não é consensual, não é? Porque há aí, por exemplo, o Homem Cristo, o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Portanto, há aí algumas coisas que mesmo nesse capítulo não são. O que está a dizer é, renovação, melhoria de condições, modernização, é indiscutível e...
É indiscutível, perdura, podemos discutir e discutimos-lo muito. Estávamos mais preocupados com discutir a organização da rede e os serviços conexos à rede, nomeadamente os transportes, nomeadamente as questões da alimentação.
Estão dos agrupamentos também.
Os agrupamentos, tivemos uma grande discussão sobre isso.
Sobre a centralização de escolas.
Essa discussão não a resolvemos. E por isso foi feito um pouco como a Câmara quis.
Mas voltamos um bocadinho àquela questão dos medicamentos. Fazer essa discussão não era deixar passar o comboio?
Não sei se era deixar passar o comboio.
Atendendo à urgência de alguns equipamentos em Aveiro que estavam em tão mau estado, isto não é mesmo aquele momento em que...
Mas também é verdade que só agora que estamos a concluí-los, não é? Ou seja, bem sei que há um tempo, mas é a tal história da grande capacidade de ir ao investimento, mas sobretudo estar apostado em fazer o projeto. E se tiver projeto, vai lá. E a grande discussão que nós devemos ter, mesmo que não precise de se estender muito no tempo, é que projetos é que nós queremos, ou que rede é que nós queremos. E tanto mais que a Câmara anda agora a discutir o plano estratégico para a educação, quando ele deve ser, em meu entender, uma parte importante desta discussão. Por isso, claramente, o parque escolar, e admitindo que tinha que haver avanços, e também metendo lá a escola Homem Cristo, porque é assim, não me lembro de presidente que não quisesse aquela escola. Todos quiseram aquela escola. E a primeira vez que isso aconteceu foi com o Dr. Girão, e lembro-me bem, então ainda era o presidente da Assembleia, era o Carlos Candal, e tivemos uma discussão acesa. Aliás, eu fui como criança, com primeiros anos de... Fui envolvido nessa discussão porque os números permitiam de fazer, mas a grande questão era os valores e o que é que aquela escola significava para a cidade. E da primeira vez passou, com o Alberto Souto também não conseguiu, e agora é a tal ideia do eu quero e arranjo maneira e até apresento um projeto e não sei se vai acontecer ou não.
Admitindo, ou podemos admitir que há ali um lado intimista, digamos assim, emocional naquela escola que toca a vários setores da sociedade aveirense, que seja olhada de uma forma que se calhar um gestor puro e duro não vai conseguir, no fundo, aceitar ou perceber a sua equação?
Acho que é isso que está também ali um pouco em causa?
Acho
que há ali demasiados valores e demasiada densidade de memória e de existência coletiva que se calhar justificaria pensar isto de outra maneira relativamente àquela...
Pergunto-lhe, e já agora, é a mesma pergunta se calhar de outra forma, até introduzida aqui um tema que também perpassa todo este ciclo autárquico, que é um pouco a noção que tem sido às vezes transmitida de que há uma reação que nunca foi, digamos assim, do grosso do eleitorado, que é sempre mais das elites aveirenses. Houve ou existe alguma questão aqui que se possa colocar de reação muitas vezes a este tipo de gestão e a esta liderança que tem a ver com isso? São as elites que reagem ou é o, digamos assim, o cidadão comum que reage?
Aham. Isso é uma muito boa pergunta. Como nós sabemos, o eleitorado que elege o Presidente da Câmara anda à volta dos 25% ou 30%. já não é menos 50 e depois a maioria são muito poucos. Por outro lado, eu acho que a esfera pública perdeu-se, ou seja, nós não temos um jornal, as pessoas não ouvem rádio, nós não temos um jornal que aguente o debate, e a percepção que eu tenho é que nós não temos discussão pública, a menos que seja a coisa...
A rede social.
A rede social e a coisa pequenina à porta, é no meu quintal, etc. As grandes discussões, se calhar, são para a elite, se assim quiser, ou para pequenas elites, ou para pequenos grupos mais informados e interessados, e que têm uma atitude proativa de procura. Eu apercebi-me nisso agora, por causa da pérola da Sé, por causa de uma coisita que eu escrevi, em que às tantas alguém me disse: mas tu tens noção que ninguém sabe que a pérola vai sair? E até houve uma divulgação depois... Ou seja, há esta noção de que... isso também me leva a outro lado, que é... Afinal, a política é mesmo importante. Ou seja, se ninguém estiver atento, alguém governa em nome de todos, sem que haja reações que ficam, se calhar, residualmente em pequenos grupos que são muito afetados. Por isso tem a ver com a gravidade.
Mas entramos no tema da política transmitida online, os debates, ou seja, não foi por aí que a política se democratizou mais?
Não.
Por essa visibilidade?
Não, eu acho que não há. Não, falta interesse genuíno a muita gente sobre o que se passa, e não sei se também tem a ver com a linguagem que os políticos usam, mas em coisas muito corriqueiras, de discutir a nossa cidade, o nosso município, a noção que nós temos é que o debate é o tal do Facebook, ou não existe, não há grande debate. E também acho que também não tem havido fóruns para fazer.
Não há fóruns, não há tertúlias, não há propriamente...
Nada.
Eventualmente haverá uns seminários, umas conferências, mas em que os partidos uns juntam os seus apoiantes para discutir qualquer coisa.
Nós não temos tido fóruns para discutir isto e curiosamente vamos ter esta semana o Congresso da CIRA, que podia ser um palco para estas coisas, mas que depois também fica muito fechado sobre a CIRA.
E que vai assinalar uma transição de poder.
A CIRA sobre ela própria. E isso, não sei, precisamos de um sítio, mas também não é esse tipo de sítio, não é o melhor sítio onde as pessoas possam discutir. E realmente esse é um problema que temos que resolver.
Voltamos à questão das, digamos assim, aspectos positivos e negativos. Já falou da educação. Sentido lato, foi bom ou tem sido bom, importante recuperar escolas. Isso. Mais questões?
A outra é a rede viária, e esta tem um pau de dois bicos. A recuperação da rede viária, ela estava de facto degradada. É um problema estrutural. E não sei se alguém já se deu ao trabalho de fazer contas quanto é que custa amortizar a degradação da rede viária do tamanho que a de Aveiro é, para o município que é, porque a questão, para mim, põe-se a dois níveis. Uma coisa é aquilo que eu chamo a rede rápida, que tem que funcionar bem, e outra coisa são os bairros e as ruas de bairro e as de freguesia, etc., que essas continuarão a ficar reféns dos ciclos eleitorais e de investimento enquanto os houver, e que, curiosamente, e falando da rede viária, por isso houve coisas que foram feitas que eu acho que tornaram a cidade rápida, muito mais rápida. Houve coisas que foram feitas na rede viária que inverteram em alguma medida a tentativa de ter uma cidade mais calma, e isso é importante, mas perdemos de alguma maneira uma oportunidade de ter aqui outras redes viárias, mais ao nível pedonal e ao nível ciclável e ao nível dos transportes públicos, que não foram incluídas no projeto, ou que são incluídas, estão São pequenos pedaços desligados e por isso uma rede é uma coisa contínua que oferece, etc.
Olhando ao que nos foi passado até aqui, reabilitações em alguns locais, depois criação ali de circuitos, digamos assim, os tais circuitos externos, para tentar procurar alternativas a esse miolo, agora este mais recente que será o acesso à zona do Rossio, ao canal de São Roque a partir da zona das pirâmides. Isto como, enquanto soluções, e é aqui que diz também que aquilo que se pretendia não foi atingido, ou seja, ter menos trânsito e um trânsito mais lento dentro da cidade, não, esse objetivo é um objetivo falhado com estas obras, rocios, avenidas, túneis, estacionamentos subterrâneos, etc.
Eu devo lhe dizer que, como é? Tão violenta é a margem como são as margens como o rio, e o caso do Rossio é esse. Ou seja, o Rossio, pondo os números e sabendo que os carros vão para cá e não sei o quê, podem sempre enfeitar os números e dizer que vamos ter menos carros no Rossio. Mas, e indo às obras que são para mim aquilo que eu chamo alguns desacertos, o Rossio é uma delas, porque o Rossio o que conseguiu fazer, e temos que falar aqui também do futuro da Lota, a obra que está em curso de acesso à cidade é transformar a ligação do Canal das Pirâmides, que devia ser um espaço, em meu entender, um espaço bastante mais leve do ponto de vista da carga de utilização viária, é converter aquilo num acesso em torno de um canal.
Está a ser comprometido o futuro da Lota? Do que vier a ser feito naquele local?
Não sei, mas eu acho que havia soluções, certamente. Há soluções. O problema, se calhar, a Lota teria sempre que ter acesso. Não sei se haveria acessos, inclusivamente alternativos, a pensar, vindos do outro lado, com algum sacrifício, eventualmente, da estrada do sal, não é? Daquela que foi feita, mas fazendo outras circulações. O que acontece é que, com a carga urbanística, que não vou criticar agora, até porque é um projeto de ideias que vai cair em cima da Lota, mais os movimentos que se vão fazer todos por fora, para o centro da cidade, por aquela zona, nós vamos ter uma... Aliás, foi a primeira, única vez que eu votei contra a minha bancada quando era deputado na Assembleia Municipal, porque para mim não fazia sentido ir tirar os 4 metros que ficam na Marina da Troncalhada
para fazerem passeios junto ao canal.
Para fazer aí, porque para mim aquilo tinha um perfil de ser um passeio largo e franco de circulação do canal e de fruição da ria.
Só para percebermos, Fernando, a solução alternativa, na sua tese, era ter essa travessia mais chegada à zona da passagem do Caminho de Ferro, é isso?
Eventualmente. A questão é, para mim, tem que haver ali sempre um compromisso. Mas não houve nenhum compromisso e nós vamos implementar uma medida de circulação viária naquilo que é uma das zonas, a última frente da ria, da cidade perante a ria, com uma carga viária que vai ser realmente bastante importante. Porque o que está a acontecer também é que a Rua da Pega se tornou, não num acesso ao estacionamento, mas numa circular interior, uma circular nascente, e por isso nós vamos ter mais tarde ou mais cedo ali uma circular
quando a via estiver ligada à zona de Verdemilho, poderá vir a enfrentar esse aumento de carga.
Exatamente. E essa é, não sei, pode ser, até se pode conceber isso, mas parece-me a mim que foi posta em circulação desde que se fez a recuperação da Ponte São João, e essa é a peça principal desta jogada toda, jogada entre aspas, que era realmente ver aquilo como uma entrada nova da cidade. Até porque não há outra maneira, porque a entrada das pontes está no limite do... E isto leva a outro sítio, que é outro projeto, quando eu digo que há dois desacertos, que é a Avenida Lourenço Peixinho, porque ela acabou por não se definir. O projeto da Lourenço Peixinho não define o que a avenida é. no meu entender, isto é altamente subjetivo. Para mim ela agora é uma rua, já não era um boulevard, sabemos, mas agora para mim é uma rua longa e entupida, é assim que eu lhe chamo, porque ela perdeu muitas características de uma avenida com um perfil bem delineado. Ela não é pedonal, ela não é motorizada, ela não é para estar, ela não é para circular. E eu acho que, mesmo a maneira como ela é interpretada, a narrativa agora é a narrativa da Avenida dos 30 e da ideia de que as pessoas não devem ir para lá. Mas ela não foi criada assim. Ela foi criada, inclusivamente, os corredores de bus são ao lado direito, onde muitas vezes nem vão porque está carros estacionados, porque as pessoas não mudaram os hábitos. E é verdade que as pessoas não mudam os hábitos, mas também é errado pensar que as pessoas vão mudar os hábitos a partir dos projetos. Os projetos têm que induzir.
Mas a ideia de travessia começa ou não a deixar de fazer tanto sentido em Aveiro? Nós, enquanto utilizadores, e falo também, por exemplo, da própria experiência, se sair daqui da Gafanha da Nazaré e quiser ir para a zona das Barrocas, da Forca, já não entro na zona das Pirâmides. Vou às Agras. Isso. Ou vou à Esgueira, dá a volta.
Vai fazer sentido, mas nesse caso, e obviamente faz sentido ter uma Avenida 30, mas nesse caso temos que pensar muito seriamente se queremos uma ligação por baixo do túnel da estação para uma via que é uma via de acesso que passa a ser local, não é uma travessia, por isso aquilo é uma ligação, uma travessia rápida, e por isso há alguma coisa que não está bem. Vir numa via que vem da Rotunda do Rato direto à Avenida para não se poder circular, essa é uma das questões. Mas eu não queria tanto discutir o projeto. A mim faz-me confusão ter uma via 30 onde não se pode estacionar, não se pode circular e não se pode estacionar. Ou seja, a Avenida, para todos os efeitos, ainda é o segundo eixo comercial direcional de Aveiro, desde que o Fórum foi criado.
Estou por aí a pressentir que se perdeu uma oportunidade de não fazer, por exemplo, um estacionamento subterrâneo, como algumas cidades estão a fazer nas suas avenidas?
Provavelmente, ou qualquer coisa que não seja um estacionamento subterrâneo, mas que permita as pessoas começarem a enfrentar a ideia de que têm que andar 400 metros.
Ter bolsas de estacionamento
bolsas
ou algo...
Bolsas de estacionamento, quer dizer, nós tivemos as traseiras da estação bem com estacionamento, mas...
Faltam mais exemplos desses?
A ideia era porque é que... E depois vamos aos transportes. Porque é que essa não é uma ideia de integração multimodal do carro no funcionamento da cidade, em que o carro não tem que ir à avenida, mas as pessoas vão, francamente, e nós sabemos o que é circular numa cidade como Barcelona, Lisboa, Sevilha, que ninguém anda com o carro o tempo todo, e andar a 500 metros não é um problema, e quem precisa tem que ter, obviamente, transportes e capacidade de chegar aos sítios. E por isso estes são os dois, para mim, os...
Diria já agora, vida, e a propósito desta questão, sim, rodoviária, um dos eixos que me parece continuar a ser, e tendencialmente cada vez mais problemático, é aquela Alameda da Universidade. Ponto de passagem para a A25, para quem sai da cidade para Oliveira do Bairro, para Oian, para o acesso à A1.
Hospital.
Sim, a zona do hospital, é isso mesmo. Essa zona do hospital tem horas muito definidas, que aquilo é um caos, não é? Que soluções, que ideias é que podem vir para um atravessamento da cidade que não estrangule a própria vida na cidade?
Nós já tivemos aquela ideia de que aquele cruzamento devia ser desnivelado e que tinha uma entrada desnivelada e que havia uma rotunda por cima e uma passagem por baixo para quem ia em direção às praias e à 25. Inclusivamente o próprio túnel da Santa Joana esteve para ser mais comprido para evitar também, porque o cruzamento a seguir cria problemas, é o do cimo do parque. Mas devo dizer, em relação a isso, que não tendo ideia que aquilo resolva facilmente, ele vai piorar significativamente com as obras do hospital.
E com o crescimento da cidade, natural,
e
não é?
No meio disto, e essa é talvez uma das decisões mais polémicas para mim, a Câmara teve uma oportunidade, que era o terreno do autocarro bar,
do estacionamento.
Que é o último reduto da resolução daquele nó, seja ele o que for, e a Câmara alienou. E alienou, aumentando também a pressão, porque o que vai acontecer é que vai substituir uma parte do estacionamento, mas não todo, vai privatizar o estacionamento. O que é uma medida, para mim, numa cidade onde... Aliás, esse é uma...
Mas esse eixo poderia servir para quê, Fernando? Quando fala na salvaguarda
não,
desse terreno...
Se eu tenho que resolver aquele nó, a última coisa que eu faço é vender o único território que eu tenho onde posso intervir.
Porque
ou seja,
poderia ser uma via que é de passagem inferior por aí?
Podia
é
ser, podia deslocar a rotunda, podia fazer muitas coisas que não aumentar a carga sobre o nó. Porque ele é profundamente acessível do ponto de vista da chegada, do ponto de vista da cobrança, porque as pessoas, obviamente, hoje pagam um euro, mas depois vão pagar o estacionamento. E do ponto de vista, inclusivamente, porque aquele sítio não pode fazer parte daquilo que nós podemos chamar um esquema de transbordo multimodal.
Fazer uma espécie de centro coordenador de transportes ali.
Eu, por acaso, não me parece que seja o sítio mais indicado e mais nobre para o fazer.
Está a falar disso por causa do hospital, da universidade?
Estou a falar disso por causa do...
Poderia ser ponto de paragem de autocarros?
E, sobretudo, estou a falar disso na perspectiva de que eu não alienaria enquanto não resolvesse. Porque vender depois já não dá a margem que havia para fazer ali alguma coisa. Eu não estou a impor nenhuma solução. Estou simplesmente a dizer que havia ali uma margem. E essa margem foi desprezada, foi vendida, e isso parece-me que não foi muito bem pensado. Não...
A este propósito, e só para fecharmos este capítulo também deste tipo de obras, porque se ouviu, já não me recordo se foi na época eleitoral, na última, mas ouviu-se da parte de alguns dirigentes socialistas, ou pelo menos simpatizantes, esta ideia. Quando formos poder, quando voltarmos a ser poder, vamos refazer aqui uma série de coisas que estão agora a ser executadas, por exemplo, ao nível da Avenida. Pergunto-lhe a si, enquanto homem destas áreas, também pensador sobre isto, se essa deve ser, de facto, uma equação levada, por exemplo, ao eleitorado, num próximo ato eleitoral. Se deve estar entre as prioridades de um município refazer aquilo que acabou de ser feito e que nos parece que possa não estar bem feito?
Essa é uma grande questão, porque nós tivemos 3 ciclos de investimento que... Dois ciclos de investimento seguidos em que investimos nos mesmos sítios, ou em sítios muito próximos. O Hélio Maia investiu na Avenida mais ou menos bem, fez o que fez e queria fazer um parque da sustentabilidade e veio até ao bairro de Santiago, 12 milhões de euros ou 13 milhões de euros numa coisa destas. Uma das obras dele era fazer uma ponte do Rocio para o bairro do Alboi, e isto chamava-se Parque da Sustentabilidade. E a seguir, não muito tempo depois, não é? 2009, 2010, 2014, 15, estamos outra vez a investir no mesmo sítio na cidade. E eu acho que nós temos realmente de fazer primeiro o que ainda não foi feito.
Portanto, a sua tese nesse aspecto é um bocadinho diferente.
Agora, há uma coisa que eu lhe devo dizer, que é a Câmara ficou com menos técnicos, está mais magra, e há algumas coisas que resolvem na cidade com base no desenho e no pequeno arranjo, que não depende do projeto, que é todo pago por Bruxelas e pelos fundos europeus. E a Câmara não tem feito muito esse trabalho. Tem feito o trabalho do projeto a projeto, não tem feito a gestão urbana da condição da melhoria urbana. E eu acho que isso aí...
Que é um dos focos que tem centrado também a sua atenção.
Acho que é um dos focos onde nós teremos...
Ao nível da qualificação, da adaptação às novas exigências do clima também, etc.
Todas essas coisas. Ou seja, é uma obra menos obra de estadão, mas é obra que introduz uma coisa que é a qualidade de vida das pessoas na vida de todos os dias.
Isso entronca numa outra questão que eu tinha também aqui na minha cabeça para podermos conversar, mas só de passagem, porque já vamos com o tempo avançado. E vamos falar, no fundo também toca na questão da habitação, que é o complexo, a apresentação do complexo, o lançamento da primeira pedra para uma área nobre da cidade, que é aquela zona do Canal de São Roque, e onde muitos desses elementos foram trazidos pelos projetos projetistas como algo que vai marcar a diferença na cidade. Verde nos terraços, etc. Áreas de contemplação, áreas de convivialidade. Okay. Daquilo que viu, quando falamos desta questão das qualificações, e era mais até por isso que eu queria perceber se estamos a falar de algum exemplo interessante que pode vir a marcar a diferença, porque houve muita gente a fazer logo ali o paralelismo, por exemplo, com aquilo que significou o Fórum no passado. Aquilo pode transformar-se numa zona icónica da cidade e mostrar o que é que deve ser uma cidade para o futuro, ou tem ali coisas que não agradam?
Não, é assim, do ponto de vista, vamos distinguir duas coisas. Quando se gastam 150 milhões de euros num investimento e se tem uma preocupação com a ligação à RIA, com o espaço público, é natural que o espaço público seja qualificado. A grande questão é que é um projeto de uma parte da cidade com que a Câmara se comprometeu, ou pelo menos se envolveu ativamente para ajudar a ganhar espaço. E isso pode significar alguma criação de um momento urbano que é importante. O grande problema para mim da Foz de Prata é que se nós deixarmos que a cidade funcione como uma indústria extrativa, é muito fácil criar rendas em sítios como aquele, em que as pessoas terão acesso, obviamente, ao espaço público, mas não às vivências, vamos lá, não há possibilidade de acederem ao espaço. E por isso eu acho muito importante que para mim não é inequívoco que aquele espaço tenha que ser ocupado por um investimento especulativo e de gama alta. Podemos ter misturas disto e esse aspecto não está lá. O ambiente e as coisas todas eu ouvi com muita atenção. Eles são trazidas, há algumas tecnologias que são trazidas, alguma vontade de estar mais próximo do ambiente, mas em algumas coisas, e tive esta conversa, que em algumas coisas a narrativa é convertida em coisas concretas, noutras tenho dúvidas, temos que ver a questão das recuperações de águas da chuva e outras, as questões térmicas, etc. Mas já que falamos nisso, o que me custou mais nesse dia relativamente a isso foi ouvir o Presidente da Câmara dizer nós não queremos nada com o primeiro direito e com a política de habitação do Governo, nós trabalhamos com o mercado porque o mercado é sempre justo. E a mim custa-me ouvir isto de uma pessoa que é um autarca e que trabalha no Estado e para o Estado, porque ele pode ser um gestor, mas é muito complicado dizer que o mercado é sempre justo, sendo Presidente de Câmara e tendo que gerir todos os interesses, que não são só os interesses do mercado. E por isso, voltando só um bocadinho atrás para dizer que não temos estratégia local de habitação, o PS não pode mudar tudo, porque entretanto fizemos uma alteração do PDM e, por exemplo, a esse nível, não muito expressivo, mas houve uma expansão da urbanização.
Isto está a falar da zona do plano pormenor do centro?
Estou a falar de uma maneira geral do que aconteceu com a revisão do PDM. O plano do centro era um plano não só aumentou a cércia, ao contrário do que foi uma grande discussão sobre médias e medianas, como o maior pecado daquele plano é ter acabado com... ter deixado a possibilidade da iniciativa privada ter ou não ter estacionamento. Ou seja, o caos instala-se no momento em que não haja estacionamento, ou, por exemplo, no momento em que aquilo que lá está como parcelas privadas de utilização pública sejam fechadas e, por isso, tudo aquilo se transforma um bocadinho... Dizer só que...
Ou seja, não há... já agora, Fernando, diga, só para concretizar, desculpa. Está, no fundo, a transmitir a ideia de que Aveiro pode correr o risco de, a prazo e a não muito longo prazo, transformar numa espécie de selva urbana ali no centro, é isso?
Não, eu acho que isso não vai acontecer, porque nós vamos mesmo ter que introduzir medidas como, por exemplo, ou silos ou parques centrais, mas periféricos relativamente aos acessos.
Porque... De uso público.
De uso público. de uso público.
Ou seja, está a pensar no que é que acontece agora que vão terminar ou podem terminar estacionamentos como o da Lusitânia Gás, da antiga Lusitânia Gás, os que estão do plano de pormenor do centro a desaparecer também rapidamente.
E não se esqueça que nós no meio disso ainda entregámos o Manel Firmino e que o da Praça Marquês de Pombal durante anos esteve quase vazio e agora está quase cheio. O que quer dizer que nós temos uma pressão grande maior e não vemos que o transporte público responde em alternativa a isto.
Do lado dos falhanços e também atalhando caminho, está a colocar a questão da habitação.
Pois.
Porque não vê habitação, estímulo público ou digamos assim, responsabilização mais pública. A maioria, o que tem dito, de alguma forma, em sua defesa, é que investiu muito na reabilitação de bairros. Isto, quando se fala em habitação social, e até para as pessoas terem essa noção a partir de casa, portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Uma questão habitação social, outra habitação a custos controlados. E estímulos que os municípios possam ou não dar para que essa habitação fique em padrões mais aceitáveis para o comprador. No fundo, é disto que estamos a falar.
É disto que estamos a falar. Primeiro, devemos distinguir o que são bairros, os bairros sociais da Câmara dos bairros sociais que vêm diretamente, que são patrocinados diretamente pelo IRU. E que geram aqui uma coisa que é a Câmara trata dos que são municipais e o IRU não trata dos deles. Não quero discutir isso, embora reconheça que o problema da proximidade é uma coisa muito importante. Queria dizer em relação à habitação que há uma balança desequilibrada para o lado do mercado e para o lado que o mercado resolve e que no meio disso nós vimos a Câmara alienar alguns fogos e algumas zonas onde ela própria podia ser interventora com a ideia de que não existem empreiteiros para fazer e não sei o quê. O que é que falta, o que é que na minha visão falta? É que a Câmara deixa o mercado, eu acho que a Câmara em alguns sítios se devia meter com os mercados, e os mercados não é só...
Mas ser ela própria indutora de...
Sim.
Promotora de...
Por exemplo, os custos controlados, a Câmara não tem nada a ver com o projeto, a Câmara aparece depois da empresa já ter um processo a correr com o IRU. E ter de alguma maneira, o que a Câmara vem...
Na questão da Lusostela, creio que falaram ali em reuniões prévias dos serviços técnicos de uns e de outros.
Mas
não é?
Na outra, não é? O que aconteceu foi...
Está a falar de Aradas.
Isso. Em que a Câmara aparece bem a sustentar o aparecimento de uma iniciativa privada, mas ela não aparece por acaso. É que se tornou tão competitivo e a possibilidade de fazer que é mais uma vez um mercado.
É um novo nicho de negócio.
É um novo nicho de negócio e por isso a Câmara...
Mas isto não tem que ser necessariamente mau, ou tem?
Eu não disse. Eu só acho que a Câmara pode e deve, ter, ou as Câmaras...
Ter mais mão na questão.
Ter mais mão, ser o... Nós já não sabemos o que é uma cooperativa de habitação a trabalhar. Porquê? Porquê que a Câmara não... porquê que as Câmaras não ajudam a que estas coisas aconteçam? E pronto, e a questão da habitação para mim é uma questão importante. Já
coloca no campo dos falhanços?
No campo em que a Câmara deixa o mercado funcionar.
Portanto, habitação e transportes são os campos mais sensíveis na leitura do Partido Socialista.
A questão do transporte, porque ela depois... Isto está tudo ligado. Se vir expansão urbana, mais e melhor rede viária, mais individualismo, mais velocidade e depois uma rede de transportes ou de oferta de transportes públicos que do lado dos mais frágeis está desconexa, que é os pedonais e os... Eu não acredito que nós vamos andar todos de bicicleta, não é esse o nosso futuro, eu estou a ficar velho. Mas temos que andar a pé e temos necessidades de... E Aveiro não é assim tão grande. Temos isso coordenado com uma rede de transportes como deve ser. E o que aconteceu foi que hoje que se diz que se o PS fosse fazer, se fôssemos fazer a oferta que o PS queria de transportes públicos...
Era preciso 3 milhões.
Que o Tribunal de Contas nos chumbava porque era como se fosse uma nova concessão. E depois aproveitar isto para fazer tal referência ao estratega...
Ao passado.
E isto é demagogia. Porque a questão é, quando nós começámos a pensar nos transportes em Aveiro, o transporte, foi há 7 anos a concessão, não é? O transporte ficou quase completamente colado ao transporte escolar, que era para resolver o problema do transporte escolar, completamente associado ao subsídio, vá lá, à comparticipação do Governo Central, sem assumir nenhuma cota parte de ambições e responsabilidades. E por isso, nós hoje podemos fazer crescer os tais 30%, porque a base é muito...
Na leitura, nessa reunião de Câmara, o vereador, o seu colega Rui Soares Carneiro, dizia que a Aveiro tinha subido dos distritais ao Campeonato de Portugal. Portanto, terceiro, quarto escalão. Isso. Essa é a sua convicção de
Essa
que
é a minha
ainda
convicção.
Está...
As nossas contas foram feitas. Eu não pude estar na reunião, mas nós fizemos bem as contas. E é essa mesma leitura que é... nós estamos a começar a oferecer aquilo que é um nível... remediado.
Mínimo de...
Porque não é aceitável numa cidade como Aveiro. As viagens são muito curtas. Para aqueles que possam, porque há os que não têm alternativa, mas para os que possam, a alternativa entre esperar 20...
A ir a pé.
Ou 30 minutos ou 40 minutos é não usar o transporte público. Ou então, rapidamente, se não tem transporte público, procurar um meio alternativo... E então, para quem quer fazer a transição do carro para o transporte público, isto é um desincentivo. Porque eu penso, bem, ok, vou usar, mas vou usar com que inconvenientes para mim. Ok, e por isso, em relação aos transportes, era basicamente isso, e dizer ainda mais uma coisa, que é dizer que se está preocupado com a questão dos transportes, ao mesmo tempo que se fez um investimento extraordinário na rede viária, e uma coisa e outra não são necessariamente incompatíveis, mas tornaram-se em resultado destas opções, e depois, finalmente, aquilo que se faz em transporte ou é marketing, como no ferry, ou é de exceção, como a pista ciclável da UA, que não está ligada a coisíssima nenhuma, está ligada à estação e ainda por cima tem problemas, ou é ainda residual, como os autocarros elétricos, ainda por cima com uma mistura entre o que é serviço privado e investimento público relativamente aos... Há um ponto ainda que eu gostava de trazer aqui, que é, eu acho que nós não... há bocadinho ficou por dizer, mas... esta coisa da coesão social e de como é que nós tratamos aquilo que fica para além da cidade e essa para além da 109.
Está a falar das freguesias suburbanas,
periurbanas, etc. E que isso faz alguma diferença, e por isso eu chamo-lhe algumas vezes as freguesias abandonadas. Obviamente os presidentes de junta não gostam de ouvir falar de periferias, mas elas existem. Há um setor que eu acho...
Aveiro nesse capítulo também tem mudado bastante, não é? O conceito também, alguma coisa estará a mudar. Se calhar hoje Jogueira, Aradas, eventualmente Santa Joana, São Bernardo, já têm ali miolos que são nitidamente cidade. Podem é não ter a melhor articulação com esse corpo de cidade, não é?
Eu concordo com isso, mas então vamos lá... É pôr esses centros qualificados ao ponto dos subcentros desses sentirem que fazem,
a integração.
Que fazem parte.
Com conexões mais diretas,
etc. E não fazendo o que nós fizemos.
Não, isto para esclarecer, quando falava em periurbanas, provavelmente deduz que esteja a falar quem está lá mais para longe,
sim,
não é?
Sim,
Santa Joana, Nossa Senhora de Fátima, Eixo, São Jacinto.
Isso.
E essas, apesar de tudo, o que a maioria tem dito é que tem procurado valorizar equipamentos, escolas, equipamentos de saúde, esta questão agora dos transportes, que haverá algum reforço nesta fase, deixam de ser menos isoladas? No fundo, a pergunta é um pouco esta. Ou, tendencialmente, é possível perspectivar freguesias menos isoladas?
Eu acho que essas que falou, Jogueira, São Bernardo, Aradas, estão menos isoladas. A minha questão é qual é o balanço que vamos fazer no meio disto entre transporte coletivo e transporte individual.
Para si, o transporte, no fundo, é a chave desta questão da coesão, não é?
Essa é uma. A outra é a questão da coesão. Passa por outra coisa também, que é, vamos lá, a saber como é que estamos a tratar os nossos municípios em termos do que lhes pedimos e do que lhes damos. A questão dos impostos que eu já aqui trouxe. Aveiro é haver entre os municípios de Portugal, há 30 municípios, 32, que, em que metade, mais de metade da receita vem dos seus impostos municipais, dos impostos locais. Isto não é mau. Podia não ser mau. O que acontece é quando nós olhamos para as receitas, em termos per capita, em termos de impostos, em Portugal, per capita, um português paga 144 de impostos locais, em Aveiro pagamos 226. Isto quer dizer que nós temos realmente uma concentração grande de poder fazer alguma coisa diferente e que eu acho que nós precisamos redistribuir ou distribuir.
Tinha sido
melhor prometido
que seria 2024. Já tem algum indicador do orçamento que vai ser discutido na reunião de Câmara sobre isto ou ainda não?
Não tenho.
Nem sequer um lamiré informal?
Não.
Mas admite que venha daí agora uma redução em 2024?
Admito. Aliás, eu admito é que a questão aqui não seja a cobrança. Quando se fala disto na Assembleia, todos dizem há tantos impostos diretos e indiretos que nós pagamos, não é o IMI nem o Imposto de Transações.
O argumento é que normalmente é do Estado Central
que vem
o grosso.
Do Estado Central é que vem o grosso. Só chama a atenção desta questão, porque eu acho que nós temos de facto problemas de distribuição, de redistribuição daquilo que oferecemos às pessoas como qualidade de vida e que isso se reflete nesta diferença na coesão e na diferença do que é oferecer no centro e oferecer na...
Fernando, não temos tempo de ir a entrar a fundo aqui nas questões, por exemplo, como o turismo, de qualquer maneira, queria...
E a cultura.
E até para deixar aqui uma panorâmica geral de cidade e de município, porque esta Aveiro parece transmitir um pouco esta dupla sensação, e agora acabou de falar, freguesias urbanas, o centro, o tal postal turístico, o tal valor do imobiliário em metro quadrado, toda esta valorização e esta dinâmica económica tem colocado a Aveiro, quase diria ali, na segunda linha depois de Lisboa, Madeira, Algarve, aparece a Aveiro já à frente, Braga, Coimbra, Leiria.
Ontem aparecia, não?
Que cidade é esta que se está a construir? Que riscos encerra ela? Que cuidados deve ter esta cidade? Que desafios colocam aos seus autarcas, no fundo?
Pois, eu acho que...
Está a ficar uma cidade insustentável para viver ou ainda não chegámos a esse ponto?
Já.
Eu pergunto isto porque, por exemplo, há poucos dias, e até sorri para mim próprio ouvir um som do responsável do Porto Digital em Aveiro, que disse: viemos para Aveiro porque Lisboa e Porto é impossível. Aveiro não tem especulação. Ou seja, a frase contrária àquilo que nós estávamos a ouvir sobre especulação. Ou seja, as perspectivas são sempre diferentes, não é? De pessoa para pessoa, de origem para origem. Aveiro está a ficar uma cidade insustentável ou não?
Aveiro está a ficar uma cidade um bocado... Aveiro, a maneira como isto tem sido gerida está a produzir aquilo que a literatura chama gentrificação. E por isso temos que dizer o que é isso da Aveiro e até onde é que vai.
Também já ouvimos falar de bolhas.
Está bem, mas é assim, quando o Presidente da Câmara diz que vai gastar 9 milhões no bairro da Beira-Mar e nós não sabemos o que é, mais uma vez. E quando nós vemos tudo o que aconteceu na Beira-Mar, isto é um problema sobre, para quem é a Beira-Mar, olhando para aquilo que aconteceu em Lisboa, no Porto e noutros sítios. E por isso nós corremos o risco de termos uma cidade que é um vazio cultural e de prática e vivência, e que é um postal. E por isso é um postal evento e é uma indústria extrativa, obviamente que é. Nós ontem vimos, anteontem, na publicação da rentabilidade esperada do imobiliário, em Aveiro está para aí na sexta ou na sétima posição. E por isso ter expectativas de rentabilidade do imobiliário na ordem dos 6,9%, é uma coisa muito significativa.
E por isso nós não para estamos investidores.
Para investidores, não para residentes. E temos não me deixo de... E acho que isso é um problema que se tem estendido no tempo, que Aveiro tem uma universidade, e a universidade é responsável por um quarto, diretas e indiretamente, de pessoas que aqui vivem e trabalham e aqui estudam. E a ideia que nós temos é que a Aveiro cuida muito pouco disso, porque a ideia é o mercado resolve.
E fica aí outro tema que vai ficar também seguramente para próximas conversas, a relação com a universidade, que é também uma das questões interessantes de seguir, quem segue essa perspectiva histórica ao longo do tempo. Fernando Nogueira, o agradecimento por esta hora de conversa.
Eu é que agradeço.
Voltaremos com outros programas ao longo das próximas semanas, andaremos aqui entre Aveiro e Ilhavo, exatamente para perceber que análise fazem vereadores dos executivos a 2 anos de mandato, um mandato que está agora a meio do seu caminho. Este programa fica disponível daqui a pouco, ou melhor, na manhã de quinta-feira, em terranova.pt e volta na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.